gente vai conversar com o Kleber Bongestab, ele que é gerente de veículos do Departamento de Trânsito aqui do Espírito Santo, que vai falar a respeito do novo sistema de vistoria veicular. Tudo bem, Bongestab? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes.
Obrigada em atender aqui a Band News FM, especialmente aos nossos ouvintes. Foi um assunto, Bongestab, pautado, inclusive, por nossos ouvintes que não tinham conhecimento também. A taxa, né? A vistoria veicular, ela passou a ser cobrada a partir de agora.
Na verdade, nós, esse serviço, ele sempre houve um serviço paralelo, né, parecido com esse, só que a gente fez foi melhorar o serviço que era feito para a gente evitar dores de cabeça que alguns proprietários de veículos já tiveram na vida aí ao longo de uma transferência de veículo, quando adquire o veículo. Então, o que a gente fez foi criar um novo serviço para que a gente possa dar mais segurança às pessoas que estiverem adquirindo o veículo a partir de agora.
Esse novo serviço, só para a gente explicar, quem precisa passar por uma vistoria veicular? Que tipo de serviço?
Importante a gente deixar muito claro. Só precisa passar pela vistoria veicular, não é aquela vez, eu já ouvi falar que é todo ano, não é nada disso. A vistoria veicular é apenas no caso em que eu vá adquirir um veículo, ou seja, colocar um veículo no meu nome, né? Nos casos em que vou fazer algum serviço em que eu preciso trocar o documento do veículo. Então, por exemplo, na hora que quero transformar o meu veículo em gás, aí eu preciso provar que aquele veículo tem condições de receber esse gás, identificar se aquele motor está ok, se aquele chassi não tem problema nenhum. E um detalhe importante, eu vou registrar tudo isso eletronicamente. A gente vai ver que daqui a mais um tempo a gente vai conversar, a gente entender o quanto é importante eu ter a informação armazenada para os futuros compradores desse veículo.
Correto. A gente está conversando aqui com o Kleber Bongestab, gerente de veículos do Detran aqui do Espírito Santo. Kleber, essa questão das novas placas também do Mercosul, o veículo precisa passar também para uma vistoria?
Nos casos em que eu tenho que fazer a alteração do documento, sim. Então, por exemplo, se eu perder a placa dianteira do meu veículo, lembra que eu falei contigo, se eu tiver que emitir um novo documento, eu preciso comprovar que aquele veículo, ele como é que eu vou dizer, íntegro, né? O motor que deveria estar lá é o motor que está nele, o chassi que está lá deveria estar nele e assim por diante. Mas, via de regra, se não for esse caso de alteração do documento, eu não vou precisar fazer a vistoria completa.
A grande pergunta que fica também, Bongestab, é o seguinte, por que que passou a ser cobrado esse serviço que anteriormente não era?
Então, é importante ressaltar que isso não é o serviço que era feito, tá? Que nós fazíamos antes. Quem já procurou um posto de Detran para fazer esse tipo de serviço? O vistoriador ia lá e decalcava o chassi. Na maior parte das vezes, ele informava que visualizou o motor e emitia um papel. Emitia o papel e aquilo fazia parte de um processo, fazia transferência. Tempos depois, dois, três proprietários depois, a gente descobriu que o veículo tinha algum tipo de problema, tanto na questão de chassi quanto de motor. O que é esse serviço novo que é importante a gente destacar ali? Eu tenho hoje um registro fotográfico de todas as informações que o vistoriador colhe lá na SV, e depois eu pego essas informações que ele colheu e vou confrontar com o que deveria estar no veículo. Então, hoje eu consigo registrar, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, se der algum problema, eu consigo dizer assim, olha, a época que você fez a transferência, o motor que você tinha no seu carro era esse, deveria ser esse mesmo, ou se tiver algum problema, a gente consegue consertar agora. Importante também, que é novidade para a gente, hoje eu consigo, nessas vistorias que a gente sempre ouve falar muito, a questão da hora que eu compro um carro, de ter o odômetro alterado, isso agora passa a ser um registro fotográfico. A nossa ideia é que no futuro, quando a pessoa for comprar o veículo, ela vai poder acessar o site do Detran, isso ainda não está pronto, mas está avançando, né? Muito em breve a gente vai ter isso. Quando ele for comprar o carro, ele vai poder olhar como que esse carro estava nos anos anteriores, quando passou de um dono para o outro, então vai poder ver o velocímetro, a situação de estrutura desse veículo e assim por diante.
Isso, então, foi feito esse novo remodelamento, vamos dizer assim, né, para dar mais segurança, não segurança, e evitar fraudes também com a documentação?
Exatamente. Só lembrando que isso não é invenção do Detran Espírito Santo, tá? Isso é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito de 2013. O que a gente fez foi olhar no nível de Brasil, né, os modelos que nós tínhamos ali, para tentar traçar o nosso da maneira mais eficaz possível e mais barata possível. Se você olhar lá, nós tínhamos uma taxa quando era transferência de alguns veículos que tinha uma vistoria um pouco mais apurada, em que o valor dela já era R$143,84. A nossa hoje, a mais barata fica em R$100, a do meio, que é mais comum, que é de veículo pequeno, né, automóvel, R$122, e é a mais cara essa. Mas, teoricamente, para alguns serviços, essas taxas já foram diminuídas. Importante de ressaltar que, assim, como não é invenção nossa, a gente criou isso daí, a gente implantou esse modelo para a gente dar mais segurança para os nossos compradores de veículos, evitar clonagem. É importante ressaltar, hoje, cada empresa dessa que faz a vistoria no carro que eu adquiro, ela é obrigada, quando ela vem aqui se credenciar no Detran, a me provar que ela tem um seguro de R$500 mil. Por que isso? Na hora que eu faço a vistoria, ela presta esse serviço. Se daqui a um tempo eu descobrir que esse serviço foi mal prestado e me deu algum prejuízo, não eu, Detran, eu, proprietário do veículo, essa empresa é obrigada a assinar o seguro e arcar com esse custo. Na verdade, a gente está oferecendo uma garantia, né, uma segurança a mais para o usuário. É claro que, infelizmente, né, a nível de Brasil, a gente está sempre, como é que eu vou dizer, correndo atrás. As pessoas mal intencionadas, elas vão se melhorando na fraude, né, e a gente tenta evitar isso aí. Vai passar um caso ou outro, mas com certeza, a esmagadora maioria das vezes, a gente vai conseguir flagrar e impedir que o proprietário de veículo seja lesado por algum problema no seu veículo.
Como é que fica a situação dos despachantes? Agora, já que, pelo que o senhor falou, é uma empresa que ela vem com um novo serviço sendo oferecido. Ou as empresas atuais, os despachantes, por exemplo, eles já oferecem esse serviço?
Então, nós temos hoje um cenário aqui no Espírito Santo que o despachante ele é responsável pela maioria dos nossos serviços realizados na Grande Vitória e boa parte deles no interior. O que foi criado aí para essa opção? Os despachantes, se quiserem continuar fazendo a vistoria, para fazer os serviços aqui no Grande Espírito Santo, eles vão ter também que criar as SCVs deles. Então, eles estão no processo de transição, aquela vistoria comum que era feita lá, isso tem que acabar, isso vai acabar. Eles estão agora em processo de credenciamento das SCVs. Para que eles continuem, eles vão ter que, assim como os outros usuários, né, quem não quiser procurar o Detran, procure um outro credenciado pelo Detran, ele vai ter que prestar exatamente o mesmo serviço, com os mesmos registros, com a mesma situação, pagando a mesma coisa para o seguro e assim por diante. Então, na verdade, o despachante ele vai continuar com a atividade de despachante, só que o serviço que depender de vistoria, ele vai ter que arcar com o mesmo custo, né? Vai ter que implantar uma empresa chamada SCV para poder fazer isso. Assim, só para a gente entender um pouquinho mais, o que nós já temos implantado hoje, nós já fazemos a confrontação do motor daquele veículo. A pessoa que procurar uma SCV, ela já vai ter lá, confrontou a questão do motor, se o motor é o que deveria estar lá, se não tem nenhum tipo de indício de adulteração de chassi, de se esse chassi confere com o que está no sistema e assim por diante. Nos casos em que houver a reprovação do veículo, na maioria dos casos, a pessoa consegue regularizar. Então, por exemplo, se chegou lá o motor não coincidiu, mas se esse motor não teve origem ilícita, o que vai acontecer? A pessoa vai procurar o Detran, depois da SCV, né? E vai regularizar. Aí, daí para frente, ele não tem mais problemas. Então, são situações em que, na maioria dos serviços que a gente encontrar de anormalidade lá na SCV, elas podem ser sanadas.
Letícia?
Kleber, nós temos aqui pergunta do nosso ouvinte. Ele fala o seguinte, professor, eu gostaria de saber se o carro com o GNV, além de pagar para fazer a vistoria em um centro de inspeção veicular, teria que também pagar para fazer esta outra vistoria, a vistoria de verificação.
Sim, todas as vezes que nós fazemos uma alteração de documentos de casa, ele vai alterar a característica, né? Não só essa, qualquer outra que tem. Algumas características eu altero e não preciso que o INMETRO me comprove. Outras características eu altero e preciso que o INMETRO me comprove que está ok. Esse é o caso. Então, por exemplo, na primeira vez que ele for converter, ele tem que fazer uma análise da situação do veículo dele. Por que isso? Porque, na verdade, o hábito que a gente tem aqui no Espírito Santo, ele é errado. A pessoa, em geral, procura uma oficina, converte o veículo, aí depois ele vai consertar isso. A legislação não me permite isso. A legislação diz o seguinte, olha, ele tem que procurar o Detran, inspecionar o veículo dele, ver se o veículo dele tem condições, se ele pode fazer essa conversão. Depois ele deveria procurar uma oficina, depois fazer a conversão, procurar o ITL e voltar para pegar o documento no Detran. A gente, para não dar tanto serviço, a gente, né, não dá tanto trabalho para o proprietário do veículo, a gente permitiu, né, que ele regularizasse, via de regra, a gente já sabe que o hábito do capixaba é esse, ele procura a oficina depois, ele procura o órgão, a gente vai inspecionar uma vez o veículo dele, independente da ITL. Só lembrando que o IMETRO, nesse caso, ele vai apenas validar aquela instalação que foi feita lá, aqueles cilindros tal, que se aquelas fitas que seguram os cilindros estão de condições e tal, ele vai avaliar o que a pessoa fez na oficina. O DETRAN, ao dizer assim, olha, realmente está instalado, eu posso agora alterar o documento. Eu passo a mudar o documento. Só lembrando que são inspeções diferentes. A minha é de originalidade do veículo. A da ITL é da regularidade na instalação, para ele não instalar um gás de cozinha e assim por diante.
Kleber, nós nos dispusemos a entrar em contato com o Detran, entre outros motivos, porque havia aqui uma série de queixas dos ouvintes que eles falaram, olha, eles não estavam cobrando isso antes, agora passaram a cobrar. De certa forma, você já nos respondeu isso há alguns minutos, por que que passou a haver essa cobrança. Agora, acho que não fica para o cidadão comum, para o contribuinte, aquela ideia de que ele está pagando duas vezes por algum serviço, porque ele já paga o IPVA. Por que que existe uma cobrança extra nesse serviço, Kleber? Por que que não dá para a gente juntar tudo no pacote do IPVA? Ou melhor, por que não dá para o dinheiro do IPVA bancar essas coisas todas?
Então, aí a gente vai para uma questão tributária. Bom dia, Cacá.
Bom dia.
A gente faz uma questão tributária, né? O IPVA em si é o imposto sobre propriedade. Então, por exemplo, eu tenho ali destinação desse imposto para uma parte fica para o Estado, para a questão de estrada e assim por diante. Eu tenho uma parte disso que vai para o município, não está registrado. E eu tenho as taxas do órgão que são pelo serviço. A gente tem diversas vezes alguns comentários. Ah, as taxas do Espírito Santo são mais caras do Brasil e tal, porque, na verdade, o nosso problema aqui é que nós exatamente fizemos isso. Nós centralizamos todos os serviços em uma única taxa, sem dizer exatamente o que o proprietário quer fazer. Qual o serviço que o proprietário vai consumir. É uma lei lá de 2001, né? E que, via de regra, ela embute um monte de serviços num único nome. Daí a impressão que as nossas taxas, a nível do Brasil, são caras. Agora, esse é um serviço à parte, né? É um serviço novo aqui no Espírito Santo, não é novo no Brasil, que na verdade é uma garantia de que no futuro essa pessoa não tenha dor de cabeça.
Kleber, nós temos mais perguntas aqui de ouvintes. Tem mais um ouvinte aqui participando, o Matheus. O Matheus, ele faz essa pergunta dele em cima da pergunta do ouvinte anterior, para ele, para ficar melhor esclarecida. Fala, Matheus.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. A pergunta anterior aí que ele está respondendo neste momento, o cliente perguntou porque nós que temos veículo GNV, todo ano fazemos uma vistoria. Ele quer saber se todo ano vai ter que fazer essa também. É isso que ele perguntou. Eu acredito que não, mas confirma pra gente, por gentileza. Obrigado, bom dia.
E aí, todo ano vai ter que fazer essa vistoria, Kleber?
Não, essa não é a vistoria anual. Essa é apenas se a pessoa for fazer a alteração da documentação dela. Então, no caso, a primeira vez que ele for fazer a instalação, ele vai ter que trocar o documento. Ele vai ter que dizer, meu carro agora é de gasolina e álcool, passou a ser GNV e gasolina e álcool. Então, nessa primeira vez ele faz, e se no futuro ele quiser tirar o GNV. Caso contrário, ele faz uma vez, e se ele ficar com esse carro 10 anos na situação, 20 anos, ela não precisa fazer mais.
Tem mais perguntas de ouvintes aqui, relatando casos também. A nossa ouvinte aqui, a Ruth, ela está contando o seguinte, que ela teve que fazer a vistoria do carro e quando foi fazer a vistoria, ela teve que trocar o vidro traseiro do automóvel. Não tinha nenhum defeito. Ela conta que tinha acabado de trocar, pois ele havia trincado. E tinha o número do chassi gravado no veículo. Não me explicaram por quê. Não foi no caso, né? Ela precisou, por conta disso, ela teve que trocar, colocar um outro vidro conforme eles solicitaram sem explicar o porquê. Essas pessoas podem recorrer, ou seja, a vistoria negada a entrega, a liberação do documento devido a algum tipo de problema, ela pode recorrer, como no caso da ouvinte aqui, que garantiu que o vidro não estava com defeito?
Claro que ela pode recorrer. Na verdade, ela tem que procurar uma Siletrana para informar sobre isso. É exatamente disso que nós estamos falando. Algumas obrigações que nós tínhamos em relação à vistoria, dizer, por exemplo, no caso do vidro, mais comum é na hora que eu coloco e substituo um vidro, né? Se for o para-brisa, por exemplo, na maioria das trincas que eu tenho no para-brisa, eu não posso usar esse veículo. É uma infração de trânsito, um risco para o usuário. E além da questão do uso do equipamento em si, do equipamento obrigatório, que o para-brisa ou os outros vidros são equipamentos obrigatórios, eu tenho algumas obrigações de identificação do veículo. Então, por exemplo, se eu trocar um vidro do meu carro, eu não posso só trocar o vidro. Eu tenho que trocar o vidro e ir lá inscrever o número do chassi dele, né, naquele vidro, para que ele possa fazer parte do meu conjunto de identificação. Então, por exemplo, qualquer vidro desse, se eu tiver algum tipo de inscrição, ou faltando, né, faltando essa informação, que lá o número do chassi, isso é legislação nacional, tá? Isso não é invenção nossa, não. Ou se ele não tiver esse número, se ele tiver, às vezes comprei um vidro de um ferro velho, por exemplo, eu tenho que acertar isso, eu não posso simplesmente, eu tenho que dizer, olha, comprei esse vidro de um local capacitado, né, que tem a nota fiscal, não é de veículo roubado e assim por diante. É exatamente isso que a vistoria tenta pegar aí, algumas coisas que a gente deixava passar ao longo dos anos que a gente começou a fazer agora. Agora, se o usuário de alguma forma se sentiu lesado, não concordo com aquilo, procure sim o Detran para a gente analisar todas as imagens produzidas no caso de reprovação ou de reprovação com apontamento. Eles estão armazenados aqui e a gente pode sim fazer a auditoria no serviço. Eles são credenciados nossos, então a gente tem que seguir os regras que a gente impôs aqui. E dando algum problema, a gente vai resolver o problema da usuária.
Tem mais pergunta aqui, participação de ouvintes agora do Marquinhos aqui. Faz uma pergunta para mim e para você, Kleber.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Letícia, pergunta ao diretor do Detran na questão de vistoria aí. Como é que é feita a fiscalização desses monte de carro particular que tem instalação de kit gás e não está em documento? E tem taxista também, que tem táxi com kit gás e não está no documento. Como é que é feita essa fiscalização?
Excelente pergunta. A gente vai extrapolar um pouquinho a questão da FG, mas já para o ouvinte ficar mais, um pouco mais tranquilo, nós temos conhecimento de que, em muitos casos, o Detran sequer toma conhecimento de que foi feita a alteração no veículo. Esse é o maior risco que nós temos do ponto de vista de segurança no caso dos GNVs. Nós assinamos um convênio no final do ano passado com o IPEM para tratar desse assunto. Por quê? O que vai acontecer? A gente não implementou o sistema ainda, que tem que ser tudo sistema, né? Eu não posso depender das pessoas fazendo isso. A gente está em fase de implementação agora para operacionalizar esse convênio, que é o quê? Todas as vezes agora que um proprietário de veículo procurar uma oficina para instalar, ou fazer a instalação desse kit gás, nós tomaremos conhecimento por parte do IPEM, que é quem controla essas oficinas, é quem instala o gás, e a gente vai lançar uma restrição administrativa nesses veículos. Se em 30 dias essa pessoa que foi lá e instalou o gás, ela não procurar o Detran para poder fazer a regulamentação, ela vai ter os serviços, é que a gente chama aqui, que é uma restrição administrativa, e vai bloquear todo o serviço que essa pessoa for fazer e ele vai ficar com o licenciamento vencido. Então, assim, ele não vai conseguir circular em via pública até que ele regularize o gás. E paralelo a isso, né, a gente vai poder informar a fiscalização dos agentes de trânsito, polícia militar ou guardas municipais, quais são os veículos que o órgão já identificou que foi lá, fez a adequação, fez a mudança de combustível e não regularizou. Esse é o maior risco que nós temos em relação ao GNV. GNV é algo seguro, desde que ele tenha sido regularmente instalado e inspecionado para dizer, senhora, está de acordo com a legislação.
Kleber, essa quantidade de informação que você nos trouxe aqui, a gente já está conversando há quase 20 minutos e você está tirando aqui uma série de dúvidas dos ouvintes, mas você tem notado o seguinte, a partir do momento que você começou a falar, começaram a surgir mais e mais e mais dúvidas e há muita informação que você tem nos prestado aqui. Você não acha que os motoristas, os proprietários dos veículos, eles estão um pouco perdidos em relação a isso, não? Não é uma... dose de informações exagerada, não haveria uma maneira de o Detran tentar orientar esses motoristas de uma outra forma? Porque a impressão que eu tenho, a impressão que me dá é a seguinte, e não entro aqui no questionamento, eu até comento aqui, Kleber, que é uma coisa que nesse caso tem a ver muito com a entrevista que nós estamos fazendo, eu domino muito pouco esse assunto, porque nem motorista eu sou. Mas, olhando de fora, essas dúvidas que estão sendo apresentadas pelos ouvintes e essas explicações que você está dando, e a gente agradece muito pelo fato de você estar aqui nos dando essas explicações, mas me parece que os proprietários de veículo, eles estão um tanto perdidos em relação a essa prestação de serviço, para que ela serve, qual é o objetivo, como se dá em cada detalhe. Não tem nenhuma maneira, uma outra maneira de o Detran apresentar e tirar essas dúvidas, não?
Então, nós tivemos, logo que foi feita a mudança, no dia 13, né, nós fizemos, o diretor-geral, inclusive, foi demandado por imprensa, tivemos diversos canais de comunicação que foram feitos, fizemos a divulgação via mídia, no nosso site, nós temos isso. Agora, eu me comprometo, nas redes sociais também, a gente entrou, eu me comprometo aí com os ouvintes a gente fazer uma nova bateria de notificação, já que os nossos usuários, nossos ouvintes, né, eles têm essa dúvida, sinal que isso deve ser insuficiente. Faremos novamente e vamos sim, tentar na medida possível, né, chegar a todos os usuários.
Para a gente finalizar aqui, tem muitas perguntas, Kleber. Já fica aqui aberto o nosso canal de comunicação para você tirar novas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, mas tem ouvintes também deixando sugestões, até mesmo para facilitar o trabalho do Detran nessa fiscalização, principalmente. Vamos ouvir aqui a sugestão do nosso ouvinte, o Dalci.
Bom dia a todos. Então, na questão da GNV, o Detran, ele tem que ter cadastrado todos os instaladores de kit de GNV. Assim que o GNV for instalado no carro, ele tem que comunicar ao Detran que aquele veículo foi feito a alteração de característica. Entendeu? Assim é um modo de controle, né? Eu vou até um local que faz a instalação do GNV, fiz a instalação do GNV no meu carro, o próprio local comunica ao Detran que aquele veículo, a partir daquela data, possui GNV. Seria o melhor a fazer, né?
Deu para entender aí, Kleber?
Deu sim. Então, é aquela fala que a gente fez um tempo atrás ali. Porque muitas vezes as pessoas que... a gente imagina que o setor público, né, ele acontece a mesma velocidade, por exemplo, no setor privado. É exatamente o que a gente está tentando desenvolver. Só que para o usuário entender, por exemplo, quem regula essas oficinas que fazem instalação, que é o que ele me disse ali, é o Inmetro. O Inmetro é um órgão federal. Então, para que a gente conseguisse ter acesso a esse banco de dados dele, aí é a burocracia do Estado, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer na velocidade que a gente quer. Foi necessário um convênio e agora a gente está sim desenvolvendo isso. A ideia é exatamente essa. Qualquer um que procurar essas oficinas para fazer a instalação, eu tomarei ciência, eu, órgão de trânsito, né, o Detran, tomarei ciência disso daí e será dado um prazo de 30 dias para que essa pessoa faça a regularização. Se ela não fizer, tanto a parte de fiscalização quanto a parte de sistemas aqui do Detran, será notificado de que esse veículo não pode circular em via pública até que o Inmetro me diga que aquela instalação foi regularmente feita, que o cilindro está ok, que os canos, aquelas cintas estão ok. Mas é assim, foi pensado e a gente está desenvolvendo. Agradeço ao ouvinte aí.
Kleber Bongestab, gerente de veículos do Detran, aqui do Espírito Santo. A gente agradece mais uma vez os seus esclarecimentos aqui. Ficaram muitas dúvidas para trás, mas a gente vai tentar aqui voltar com o senhor novamente para esclarecer, porque é um modelo novo, né, adotado aqui no Espírito Santo e também em outros estados. Lembrando que é um cumprimento a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, não é invenção do Detran do Espírito Santo. Mas isso precisa ser muito bem explicado para os ouvintes, porque é o Detran que está apanhando, viu, Kleber? Por conta disso,
estamos,
tá?
Estamos à disposição e agradeço muito a oportunidade de chegar aos ouvintes.
Okay.
Qualquer dúvida, se quiser mais, por favor, nos acione.